O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, completou recentemente 35 anos, uma legislação que muda o olhar para a infância e juventude. Visando garantir os direitos, o Poder Judiciário Gaúcho criou o programa Aprimora SIGE, uma iniciativa que já passou por diversas cidades do interior do Estado. O juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson e coordenador do XRS, nos explica primeiro o que é o Aprimora SIGE.
Em primeiro lugar, devo esclarecer que mencionaste a sigla SIGE, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E essa coordenadoria, ela desenvolve ações e projetos para serem levados aos magistrados, às redes municipais de atendimento à criança e adolescente dos municípios, ao próprio Estado do Rio Grande do Sul, desenvolve muitos projetos. Na verdade, a coordenadoria, ela é uma usina de projetos, embora também execute forças próprias alguns dos projetos. Um deles, ele começou a ser esboçado no ano de 2023, há 2 anos atrás, e ele, na semana passada, teve a sua 12ª edição na comarca de Santa Rosa. Em linhas gerais, o Aprimora, ele leva a comarca, e aí quando eu falo em comarca, uma comarca regional, município Polo, e são convocados e convidados num dia, são convidados os em torno de 20 municípios daquele polo regional. Quem são convidados? As prefeituras, através dos serviços de educação, saúde. Aí quando eu falo em saúde, eu estou falando nos centros de atenção psicossocial, mais conhecido como CAPS, né? CAPS infantil, CAPS adulto, tem os CAPS álcool e drogas, a depender da organização do município. A assistência social é muito importante, aí vem os centros de referência, os CRAS ou os CREAS, como são conhecidos, nós somos um país de siglas, então vem os profissionais da assistência social, da psicologia, da pedagogia, que trabalham nesses centros. Também são convidados os conselheiros tutelares, que é um órgão importante do Estatuto, criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, como um órgão de proteção a toda criança e adolescente em situação de risco. Então, esses 2 dias, e os magistrados e os servidores que trabalham na infância e juventude nestas comarcas. Como foi o caso, e vamos pegar o caso de Santa Rosa, semana passada. Nós estávamos com praticamente 18 municípios da região missioneira do Estado. No primeiro dia, no Centro Cívico de Santa Rosa, foram reunidos quase 500 profissionais. E neste encontro dos profissionais do Poder Judiciário, da Coordenadoria da Infância e Juventude, e nós convidamos também juízes especializados, são discutidos temas muito importantes. Principalmente, um dos temas que nós abordamos nesses encontros é a prevenção à violência. E uma das ferramentas que nós aprimoramos, por isso que o nome Aprimora, porque é um dia de aprimoramento, é um dia de aperfeiçoamento, é um dia de capacitação para aqueles profissionais. Porque tem muitos municípios pequenos que os profissionais não são capacitados, não são estimulados à contínua capacitação.
Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson destacou o papel do Poder Judiciário.
E aí é importante destacar que o Poder Judiciário cumpre uma responsabilidade social de gratuitamente, sem ônus nenhum para os municípios, se deslocar e se aproximar das comunidades interioranas, dos profissionais do interior, e levar a eles profissionais capacitados e capacitar, porque inclusive essa capacitação do Aprimora, ela Ao final, ela, para aqueles profissionais que cumprem a carga horária, ela gera até um certificado. É certificada, estamos buscando até um certificado nacional. Temos o certificado do Tribunal de Justiça, que é muito importante, mas estamos buscando um certificado, um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça para este projeto, para consolidá-lo definitivamente. E ali nós tratamos da escuta especializada. A escuta especializada é muito importante, principalmente para aquele que está lá na ponta, policial militar, conselho tutelar, o professor, depois os encaminhamentos que ele dá àquela criança que está sendo vítima de violência. E a violência, na maioria das vezes que nós constatamos por esse interior, ela é uma violência silenciosa, que ocorre dentro de um ambiente que ninguém penetra. Qual é esse ambiente? A casa. Então é muito importante que este profissional esteja capacitado a ouvir e a entender o significado de uma expressão que a criança utilize e que ele dê o encaminhamento correto. Não trate de uma pequena queixa de uma criança ou de um adolescente na sala de aula ou no ambiente reservado dentro da escola, ali se desvela uma violência que aquela criança, porque principalmente o adolescente, quando ele vai, eu falo criança e adolescente, criança dos 0 aos 12, adolescente dos 12 aos 18 anos. Às vezes, quando chega na adolescência, ela vai verbalizar de forma mais intensa e compreensível aquela violência que ela já vem sendo vítima há muito tempo. Às vezes não chega. A imprensa está aí noticiando diariamente, e ainda quando nós estávamos lá em Santa Rosa semana passada, eu, quando saí do hotel para me dirigir até o local do evento, eu fui ver as matérias do início da manhã nos sites de notícias em geral. Principal site do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 4 ou 5 matérias dando conta de violências contra criança e adolescente. Os índices de violência contra criança e adolescente no Brasil dão conta de que a cada 15 segundos uma criança é vítima de violência, seja ela de qualquer forma, neste país. 15 segundos! Então, levamos o escuta especializada, levamos as noções sobre depoimento especial, que é daquela criança vítima de violência, especialmente a violência sexual, que se houve não o depoimento especial, um depoimento, ele se chama especial justamente porque ele deve ser colhido uma vez só, dentro do ambiente do judiciário, e não em outro ambiente, e, para além disto, aquela criança não pode ser revitimizada, porque se ela for ouvida dentro da escola, se ela for ouvida no conselho tutelar, se ela for ouvida na polícia, quando ela chegar a ser ouvida no processo judicial mesmo, se for necessário o processo judicial, ela já vai estar completamente... Nós já estaremos violando direitos e influenciando até na formação psíquica dela. E daquele depoimento que ela prestou lá para o professor, até o momento em que ela fala num ambiente totalmente protegido para profissionais, especialmente da assistência social e psicólogos, por isso ele é um depoimento especial, ele não tem a presença do juiz formal, do promotor. Promotor, juiz e advogado ficam em outra sala. A criança entra e é num ambiente todo especial. O depoimento especial hoje ele é lei federal e obrigatório em todas as comarcas do Brasil. Isso começou aqui no Rio Grande do Sul, começou aqui no Foro Central de Porto Alegre. É uma iniciativa gaúcha que hoje é lei federal e obrigatório em todas as comarcas do Brasil. Então nós levamos estas noções de depoimento especial e a importância de que a criança não seja ouvida 10 vezes, porque do depoimento inicial dela até chegar no depoimento judicial, não vai ser o mesmo, porque ela vai sendo intimidada daquele depoimento que ela prestou lá e vai se perder valiosos elementos de prova da violência que ela vem sendo vítima. Então tem que se preservar ela o máximo possível para que ela preste um depoimento e se busque a responsabilização daqueles que estão violando direitos e influenciando na formação da personalidade daquela criança ou adolescente.
O juiz corregedor Luiz Antônio Debreu Johnson citou ainda o acolhimento familiar.
Uma das grandes grandes metas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o acolhimento familiar. Na primeira infância, do 0 aos 6, uma criança não pode ser abrigada. Se ela tiver que ser afastada da sua família por decisão judicial, e ela só pode ser afastada da família por decisão judicial, ela deve ir para o seio de uma outra família, ainda que temporária. E eu não estou falando de adoção, eu estou falando de acolhimento familiar. Nós precisamos melhorar muito os índices de acolhimento familiar no Brasil, porque os abrigos viraram depósitos e muitas vezes, ao não se conseguir uma família substituta através da adoção, a criança fica desde a tenridade até os 18 anos dentro de um abrigo. E isto influencia diretamente na formação da personalidade. Aí vem todas as questões que a psiquiatria, a psicologia nos explicam, especialmente quando é criança, a formação, os nexos, as ligações dos neurônios, que só se efetivam com amor, com carinho, com cuidados especiais. E dentro de um abrigo coletivo, por melhor que sejam os monitores, não se consegue. E a própria criança e o adolescente, eles não verbalizam as suas necessidades. Por timidez, pelas circunstâncias, pelas próprias crianças que estão ali, né? Então, é muito importante. O acolhimento familiar, ele é uma experiência largamente utilizada nos países centrais, especialmente nos países europeus. O Brasil trouxe ele para dentro do ECA, na reforma de 2010, e está caminhando timidamente. E nós, hoje, vamos ter, logo em seguida, vai ter uma meta nacional para aumentar os acolhimentos familiares, né? E aí desmistificamos muitas questões com relação aos vínculos. Nós temos uma base de acolhimento familiar que é Santo Ângelo, a comarca de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, é um dos maiores, é o quarto maior exemplo do Brasil em acolhimento familiar. Levamos também as questões relativamente às infâncias. Nós temos várias infâncias, nós temos a infância dos indígenas, como é que a rede deve se pautar com relação à criança indígena, à criança negra, à criança e o adolescente com necessidades especiais, àqueles grupos de irmãos, que temos muitos dentro de abrigos, muitos grupos de irmãos que são afastados do convívio das suas famílias, porque um juiz, quando decreta um acolhimento institucional, um acolhimento, né, é porque a família fracassou, até ali o fracasso, né? E aí se começa todo um processo, uma destituição de poder familiar, o rompimento daquele vínculo jurídico através de um processo que a família tem direito à defesa. Então é muito importante se tratar essas questões do acolhimento, né, e preparar, né, até que se tramite o processo de destituição do poder familiar, preparar a família, né, adotiva, família substituta, ou no seio da sua própria família, porque nós temos o conceito de família extensa. Os avós, os tios, né, os próprios irmãos, isso tudo são famílias extensas que podem superar aquela situação de risco daquela família desestruturada. Então, são esses os desafios. O Aprimora, ele tem essa característica. Nós pretendemos, ao final desse ano, ter levado essa capacitação e este diálogo, eu chamo muito de diálogo, esses diálogos muito importantes nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 12ª edição e já tivemos mais de 2 mil profissionais que estiveram conosco. E pretendemos aumentar esse número cada vez mais.
Dr. Johnson, como tratar das questões do bullying e cyberbullying que estão muito presentes hoje em dia?
Esse faz parte de uma palestra, que, como eu digo, das infâncias e da violência, né? Porque é tanto o bullying é uma coisa, quando se fala em bullying, né? E hoje temos a lei, né, que pune o bullying e até tipifica, né, os crimes. Mas o bullying, ele existe desde que o homem existe, né? Na verdade, todos nós, em algum dado momento da vida, fomos vítimas de alguma forma de violência, né? Evidentemente que em famílias bem estruturadas, com personalidades que vão se desenvolvendo bem, nós conseguimos não ter problemas com relação ao bullying. Só que hoje, com redes sociais, aí vem o cyberbullying, que daqui a pouquinho nós vamos tratar, né? Mas o bullying é aquela violência psicológica repetitiva, né? E normalmente o bullying, ele chega até a agressões físicas, né? É aquele empurrão, aquele soco dentro da escola, no pátio da escola, né? É os apelidos, né? Os apelidos pejorativos, os apelidos que chegam a ter um tom de crueldade, como todos nós já presenciamos, a exclusão social, as próprias ameaças. E isso leva ao quê? Na formação da personalidade, a uma baixa estima. Na psiquiatria, a ansiedade e a depressão. É muito comum. Basta frequentar uma rede de atendimento de saúde e vai se ver muita criança e adolescente com ansiedade e depressão, fruto de bullying, que se leva até a pensamentos suicidas, em muitos casos. E o cyberbullying é essa mesma forma de violência, só que pelos meios digitais, né? E aí ele é mais difícil de ser combatido, justamente porque ele ocorre através de hackers, através de pessoas que têm bom conhecimento de como navegar na internet, através de perfis falsos, né? E aí vem as questões sexuais, o compartilhamento de fotos íntimas, espalha boatos online, né? E leva as mesmas consequências, né? O cyberbullying, ele pode ser enquadrado em crimes como injúria, difamação, principalmente o vazamento, isso é muito importante, de imagens íntimas. Isso aqui foi introduzido isso tem a lei 3.718 de 2018, que é a famosa lei Carolina Dieckmann, que ela pune essas condutas que dizem respeito ao cyberbullying e principalmente o vazamento de imagens íntimas. Num dos aprimoras, um defensor de uma comarca do interior presente, ele pediu a palavra e ele deu o seguinte, ele disse da importância de um encontro dessa natureza, que ele ainda estava chocado, porque os encontros são no meio da semana, e no domingo ele estava fazendo o tema de casa com a filha, quarto da filha, num laptop, ligado, obviamente conectado à internet, e daqui a pouco entra, dando boa tarde, entrou através de um programa que normalmente é esses deep, que são fakes, né? Entrou dando boa tarde e ele quis começar uma conversação com a filha dele. E ele foi respondendo e viu que era um assediador. Isto é muito comum, isto acontece, eu diria, de hora em hora. E nós temos que, hoje, nós temos toda uma campanha, temos vários projetos, e é muito importante, nós temos projetos de lei para regular o acesso de crianças e adolescentes aos provedores, e aí eu não digo daquele provedor pequeno, vai atingir o pequeno também, mas as big techs, as redes sociais, porque é nas redes sociais que tem acontecido a maioria dos crimes contra crianças e adolescentes. Hoje, os crimes digitais, eu não tenho dúvida, né, é a nossa maior preocupação e uma preocupação. E temos leis, temos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que visam a regulamentar e a impor o acesso. Aqui nós temos, e eu posso mencionar, aqui nós temos em Porto Alegre um grande movimento que está começando da sociedade civil, que é o Desconecta, né? Hoje já temos a proibição do celular na sala de aula, né? Não que queremos afastar, não, da tecnologia, mas saber usar de forma consciente. E, principalmente, os pais saberem orientar os filhos a se protegerem. A internet é um terreno fantástico, mas muito perigoso. E é necessária a nossa atuação, enquanto agentes públicos, magistrados, promotores, defensores públicos, a toda a rede de proteção à criança e adolescente, ela tem que atuar energicamente para proteger. E uma das formas de proteção é a prevenção, até que sobrevenha a lei que imponha restrições ao acesso da criança e do adolescente. Porque a criança, logo cedo, ela já começa a ver os pais e ela age instintivamente, ela age por impulsos, ela logo cedo ela já começa. E com que facilidade ela começa a lidar com o aparelho celular e a já ingressar na internet. E aí eu cito um exemplo, como eu citei a semana passada, abre o X, uma das ferramentas da Meta, o X tu abre ali, o antigo Twitter, né? Tu abre ali, tu abre uma conta ali com uma extrema facilidade, tu abre uma cena, em segundos tu abre uma conta com material pornográfico. É este o objetivo do Aprimora, é esta responsabilidade social do Poder Judiciário.
Ouvimos o Dr. Luiz Antônio Debiro Johnson, juiz corregedor, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.